Eu sou a Aline Galvão.
Eu sou Manuela Reis e nós somos o podcast Tem Dias Que...
As conversas de sempre, sendo que agora gravadas.
Hoje é o Dia Internacional da Mulher e, entre vários outros desafios que a luta feminina enfrenta diariamente para conseguir espaço, para conseguir respeito nesse mundo de hoje, empreendedorismo feminino é um tema bastante presente, é um tema que causa, assim, algumas controvérsias, não é isso, Aline, nessa nossa batalha.
É isso aí.
Então, a gente queria aproveitar esse dia de hoje para discutir um pouco, né, as dores e as delícias de ser uma mulher empreendedora. Bom dia, né, amiga?
Bom dia, amiga.
Eu
bom
aqui
dia,
bem
boa
sem
tarde.
Ar, bem grávida, boa, bem sem ar.
Bem prenha,
é.
bem empreendendo uma criança.
É isso, ótima definição.
Pois é, viemos aqui falar sobre empreendedorismo feminino, que eu acho que é um tema muito, muito importante para a gente debater, que ainda é olhado com muito romance, né? Com um olhar muito romântico. Nós, enquanto sociedade, ainda olhamos, olha que linda aquela mãe que faz marmitas e ainda cuida de 5 filhos e da mãe que é doente, né? Nossa, como ela é uma guerreira, guerreiras cansadas, né? E assim, sem nenhuma estrutura por parte do governo, por parte da sociedade, né? Os outros atores da sociedade pouco colaboram para que aquela mulher seja de fato uma empreendedora que possa criar, que possa planejar o seu negócio, né?
E até que é o objetivo. Exato, encontrar facilidades ali de manter mesmo, né, o negócio.
Exatamente, porque afinal de contas o empreendedorismo feminino, ele, como objetivo principal, ele visa, né, a redução dessa desigualdade entre homens e mulheres. Porque por mais que as mulheres sejam, por exemplo, no Brasil, que é o nosso caso, né, aqui que a gente pode falar do Brasil, 52% da população é feminina e, no entanto, 13 ou 14% dos grandes cargos, das grandes empresas, é que são ocupados por mulheres. Então, as mulheres, elas despontam muito da questão do empreendedorismo como forma de se colocar e de trazer uma diversidade também, porque a partir do momento que você só coloca negócios feitos por homens, né, com visões masculinas, né, sobre as coisas, a gente só vai ter esse benefício voltado em sua grande maioria para o mundo masculino, ou para os dois, né? Então, pouco é visto o olhar feminino sobre as situações. E eu acho que isso é muito importante também, essa diversidade, assim.
Muito bom tu ter trazido isso, porque não é só a questão de que, assim, muitas mulheres, como todo mundo já sabe, chegam ao mercado de trabalho e não encontram espaço, né? Elas não são prioridade, mas também aquelas que encontram espaço têm a questão da precarização dos direitos trabalhistas, têm a questão de que mulheres engravidam, então muitas delas, depois que voltam ao trabalho, acabam por ser demitidas, e a questão do machismo, né, que é justamente isso que tu tá falando. Muitas vezes elas até estão no mercado de trabalho, mas elas não conseguem ter uma perspectiva de serem, de avançarem ali no cargo que estão, ou de alçarem, sei lá, voos maiores dentro da própria empresa por falta de oportunidade, porque essas oportunidades são dadas aos homens.
E é uma coisa que a gente ouve muito, né, esse lance de, ah, eu não vou contratar. Até hoje, é impressionante isso, mas até hoje existe essa filosofia, esse pensamento, porque como a gente sabe, e como você bem falou, a maioria dos cargos, né, de chefia são ainda ocupados por homens, e mesmo quando são por mulheres, existe essa visão machista da situação. Foi o meu caso, assim. Eu, quando engravidei, eu fiquei com muito medo de ter engravidado, porque só fazia... Pronto,
Contextualizando, tu trabalhava na área de comunicação quando engravidou.
Trabalhava num jornal, né, no jornal online. E quando eu engravidei, já fazia uns 4, 5 meses que eu estava na empresa. E eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que daqui a tantos meses eu teria que sair e eu teria que, pronto, ter o meu tempo de licença maternidade. E aqui em Portugal é o tempo que você escolhe, né, você tem várias opções de como você vai dividir esse tempo. Se você quer partilhar, por exemplo, com seu companheiro ou companheira, você tem também essa opção. Mas eu ficava com muito medo do tempo que eu iria me ausentar e daquilo que podia acontecer comigo dentro da empresa. E para mim foi uma grande questão, porque por mais que fosse uma mulher, a minha chefe direta, duas mulheres, né, a editora e a subeditora, eu sempre sentia que existia uma pressão pelo fato de eu ter engravidado e do fato de eu exigir os direitos que me eram cabíveis. Por exemplo, sair 2 horas antes porque eu precisava amamentar. isso já depois de ter voltado da licença maternidade. Então são questões e desafios que você se colocava porque eu sentia que eu tinha que produzir muito mais para mostrar que eu era muito importante, que eu era fundamental ali na equipa. Então, sim, aquilo, a mulher parece que... Isso é um reflexo muito do tema que a gente decidiu falar hoje, que é do empreendedorismo feminino. A gente, por mais que seja a nossa própria empresa, existe esse desafio que o machismo impõe, que o patriarcado impõe, né? Apesar de que as mulheres são a maioria, né, ali das chefes de família, né? A gente sabe bem disso. Sim. Mas existe esse desafio de ter que suprir, de ter que colocar comida na mesa, ao mesmo tempo que ser a melhor no trabalho ou naquele empreendimento que ela se propõe a fazer, enfim.
Eu peguei dois dados que tem muito a ver com isso que estás dizendo. Um deles é uma pesquisa divulgada pelo IBGE, é de 2019, né, faz 2 anos, que mostrou que as mulheres se dedicam 18 horas e meia semanais a cuidados pessoais ou a afazeres domésticos. E aí isso representa 70% a mais do tempo que os homens, porque assim, os homens, no caso, não têm essa jornada de, no caso, eles têm só esse afazer, digamos, como é que eu posso dizer, fora de casa, né, com o trabalho em si.
Os trabalhos, assim, as atividades domésticas.
Exato. A mulher tem esse plus a mais dos afazeres domésticos e normalmente é a pessoa responsável pelos cuidados com as pessoas, né? É quem vai se ocupar da mãe ou do filho, ou de, enfim. E outro dado, que também é muito bom, esse é da Organização Internacional do Trabalho, é que muitas mulheres empreendem e a participação delas é registrada cada vez mais nesse mercado, porém muitas encontram dificuldades para manter o negócio. E aí eu estava vendo uma entrevista de uma monitora, acho que ela era monitora do Sebrae, não vou aqui lembrar o nome dela, mas ela apontando possíveis causas para essa vulnerabilidade da mulher uma vez que ela resolve empreender. E aí as principais apontadas por ela são autoestima empreendedora baixa, existe muito essa romantização, né? Olha, ela conseguiu, hoje ela tem uma empresa de marmita, de tal coisa, mas na prática,
não existe o apoio,
quais são os estímulos que essa mulher recebe, né? Pois é, o acesso a crédito com taxas maiores, porque as mulheres têm menos garantias patrimoniais, né, no geral, e empreendem em áreas assim, ligadas à beleza e gastronomia em sua maioria, e menos em tecnologia da informação, por exemplo. E aí, isso diminui o valor agregado do negócio dela. Então, acaba que ela consegue, assim, o crédito é mais limitado, né?
Pois é, todo o encargo que vem junto com a necessidade, porque eu acho que a palavra é essa, as mulheres não têm muito a oportunidade, não têm tempo para ter vontades, né? Eu acho que é isso que está faltando, a vontade, o desejo, né? Ter aquela, como é que eu posso dizer, a parte do prazer fica muito em falta. E o que acontece é que a gente tem sempre a necessidade de empreender para suprir ali os buracos e tapando os buracos.
Exato.
De maneiras muito
mambembes. É o empreendedorismo por uma questão de necessidade, de fato. E para muita gente não é massa, não é a melhor coisa do mundo empreender, para muitas mulheres. É isso que a gente também está dizendo aqui, trocando em miúdos, né?
É isso.
Mas também tem algumas que conseguem, sim, enxergar mais as delícias, ou têm a sorte ou o privilégio.
Consciência de classe.
Pronto, exatamente. Muitas têm a consciência de classe, assim, suficiente para reconhecer que ou tiveram sorte ou que têm mais apoio de outras mãos, de outras pessoas que fizeram com que elas consigam prosperar e consigam levar o negócio adiante por mais tempo do que ele seria caso ela tivesse ali ela por ela mesma. Então, vamos ouvir Paloma Amorim. Vamos. Um beijo para Paloma.
Olha, foi uma grande surpresa, inclusive, Manu aparecer aqui com o áudio de Paloma, que eu conheço Paloma desde que a gente estudava junto na escola. E pronto, sempre acompanhei
e
Paloma pela
disso.
Internet.
Pois é.
Não, mano, não sabia.
Entrei
disso.
Em contato com Paloma porque a gente estava procurando algumas personagens aqui para dar voz ao nosso episódio. E aí, por acaso, quando eu mando, olha, chegou mais uma participação, a Aline me conta essa novidade. Mas pronto,
não, quando ela falou Paloma Amorim, eu digo, uau, que mundo pequeno. Beijo, Palominha.
Recife. Vamos ouvir Paloma, empreendedora, mulher.
Vamos ouvir.
Play.
Olá meninas, meu nome é Paloma Amorim, eu sou fotógrafa há 12 anos e há pouco mais de 4 anos eu resolvi empreender. Eu tenho uma cafeteria aqui em Recife chamada Borsoi Café. E o conceito do meu negócio, ele está pautado em experiência em café. Nós fazemos uma curadoria de grãos de várias regiões do país. Fazemos o processo de torra. Além de servir comidinhas interessantes, todas fabricadas por nós. E aí, respondendo a pergunta de vocês sobre as dores e as delícias de ser uma mulher empreendedora, eu vou começar pelas dores. Eu acho que a primeira grande dor é a instabilidade, né? É a insegurança, porque afinal de contas, todo mundo que vai empreender, essa pessoa está transformando o seu sonho em negócio. Então não existe um formato, né? Na verdade, tudo isso vai sendo descoberto nesse processo de construção. Além disso, eu acho que uma grande dor também de quem empreende é ser um polvo no negócio, porque quando você começa, você quer estar presente em todas as áreas, você quer fazer tudo, termina que você delega pouco as coisas e causa meio que um sufocamento, sabe? Até chegar uma determinada hora que é preciso esse processo de desprendimento, porque senão, afinal de contas, quem é que vai criar, né? Quem é que vai retroalimentar a vida do negócio? Trazendo um pouco as delícias, eu trago a delícia da minha primeira dor, que eu acho que não existe coisa mais linda e apaixonante no mundo, que é você ver o seu sonho, que é você ver o trabalho e o tempo que você se dedica ali, aquilo funcionando e dando certo. Então eu acho que a primeira delícia de todas é realmente o seu sonho se transformar em negócio. Uma outra delícia eu acho que é poder transformar e poder fazer desse negócio um grande laboratório. E aí você pode ir testando, você pode ir criando dentro do seu espaço e validando as suas ideias. Então, esse processo de ter um laboratório próprio é muito incrível. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo empreender. Eu cada dia mais me dedico, né, para conhecer e aprender mais sobre como fazer isso da melhor forma, quebrando menos a cara. Mas isso também faz parte do processo. E é isso. E vivam e apoiem as mulheres empreendedoras.
Muito bom. E eu adoro ver isso. Faz alguns anos, né, que eu acompanho pela internet. Eu não conheço o Borsoi pessoalmente. Sou doida para comer aqueles bolos, porque eu confesso que eu não sou uma pessoa do café. Mas realmente, assim, você vê que Paloma é o tipo de pessoa que tá ali dando sangue, que tá sempre pensando em alguma coisa diferente, que ela mesma consome bastante daquilo que ela vende, né? Assim, eu não digo... Eu digo de consumir no sentido de fato, vestir a camisa, de acreditar muito naquilo que ela faz, assim. E isso eu acho muito bonito. Pra mim, uma questão que fica com relação ao áudio dela, que dá um pouco de margem pra gente entender que o que a gente tava falando aqui antes faz sentido, é quando ela diz que uma das dores é você ser meio polvo. Muitas vezes você se vê obrigada a realmente sair agarrando tudo e não consegue delegar as coisas. E a minha grande questão com relação a isso é por quê? Será? Será que por trás disso é realmente aquela coisa que a gente estava falando de ter que provar? Sou uma mulher empreendedora, no caso dela, mas consigo dar conta de tudo, mas estou aqui fazendo a mesma coisa que um homem poderia fazer? Ou será que é porque ela é um problema pessoal, assim? Porque na minha cabeça, eu pensando aqui, acho que é muito menos uma coisa pessoal. Eu vejo uma como uma cobrança mesmo da sociedade, né? De que a mulher mostre que ela é capaz de dar conta de tudo e de assumir todas as responsabilidades, etc.
Eu acho que é isso também, Manu. Eu concordo com você. Eu acho que eu me identifiquei muito quando ela falou de que, pronto, tem uma hora que nós nos vemos como um povo, assim, querendo administrar tudo, querendo fazer tudo. Hoje a gente, aqui em casa, nós temos uma empresa,
né? No teu caso, ainda mais agravado pelo teu signo, né?
Pois virgem em tudo. E virgem no sol, virgem na... Só não é no ascendente, mas lua, mercúrio, tudo que você imaginar é virgem.
Tá explicado. Mas, sim,
tá explicado. Aí quando veio o cético aqui ouvindo o podcast agora, diz, ai meu Deus, lá vem elas com signo. Por quê? Mas enfim, aqui em casa a gente tem uma empresa familiar, mas é uma empresa, né, de turismo. E pronto, basicamente nós fazemos tudo, desde limpar as casas até a gestão dos sites, até a gestão de reserva, eu faço... Enfim, quando eu analiso de fato qual é o meu papel na empresa, eu não consigo nem às vezes explicar para as pessoas o que eu sou, né? Porque eu me vejo muito assim fazendo tudo, e eu acho que tem muito da postura da mulher, porque eu acho que a mulher tem uma facilidade muito grande de administrar muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que é um traço feminino, mas pronto, é uma habilidade, é um dom, eu diria. Enfim, mas não quer dizer que seja saudável, porque isso também é algo que a sociedade meio que coloca a mulher nesse papel também. Entende? Então termina que existe uma sobrecarga ali que é frequente, porque ela dá conta. E a mulher precisa, sabe, focar, precisa ter um tempo, precisa descansar, nem sempre ela dá conta, e tá tudo bem. Então eu acho que passa por esse cenário também, sabe? O empreendedorismo total, feminino. Total. Mas a gente tem outra empreendedora também aqui para ouvirmos. Nós queríamos muito a participação dela aqui no Tem Dias que é a Mayara Rigg. Eu espero estar falando certo o nome dela, né? Que achei tão chique o nome dela. e a Mayara, ela criou uma Madre Coxinha, que é uma marca de coxinhas aqui que, tipo, em Lisboa, pelo menos, todo mundo conhece. São deliciosas. Ai,
deveria ser proibido uma grávida ouvir a palavra coxinha, quando tá morando longe do país de origem, ou pelo menos em Portugal, que é um lugar onde eu poderia encontrar coxinha também.
Ah, foi maravilhosa. Inclusive vende para todo Portugal. Acho que ela, não sei se ela já está vendendo para fora de Portugal, para outros países da Europa, mas vamos ouvir o áudio dela agora e saber mais.
Vamos.
Olá, meu nome é Mayara. Eu sou idealizadora e fundadora da Madre Coxinha. É uma empresa dedicada a fazer só coxinhas, mas dedicada a oferecer a coxinha de verdade com sabor do Brasil, com ingredientes de qualidades. E a Madre Coxinha nasceu de uma brincadeira de fazer coxinha para os amigos. Eu sempre gostei muito de culinária, né? Nunca foi minha área, mas sempre gostei de cozinhar. E nasceu de uma brincadeira de fazer uma comida para a gente matar a saudade. Nessa brincadeira eu resolvi vender na porta de casa, nos Santos Populares. E no meio de muitos elogios, eu resolvi fazer disso um negócio. Eu vim para Portugal para fazer uma pós-graduação em direção comercial e vendas. E tive algumas frustrações em relação ao mercado de trabalho, tanto para me encaixar como para achar uma posição que eu acreditava que valorizasse o que eu tinha para oferecer. E eu já vinha na cabeça que eu queria empreender, mas ainda não tinha achado a coisa certa, né? Quando eu me deparei com a coxinha, eu sempre digo, não fui eu que achei a coxinha e resolvi empreender, foi a coxinha que me achou. Os grandes desafios no começo, além da falta de dinheiro, né, foi conseguir ter resiliência, acreditar no meu projeto, porque nem todo mundo apoiou, nem todo mundo acreditou. Eu escutei muito, tipo, coxinha não dá dinheiro. Mas eu tinha planos grandes para Madre Coxinha. Então, no começo, assim, a questão de conseguir estar focada no projeto, a questão financeira, de buscar apoio de projetos no governo, para novos empreendedores, achar espaço para desenvolver o meu projeto. Essa foi a parte mais difícil, assim. A parte mais compensadora para minha grande vitória, que eu acho, ela não é mensurável, é o meu prazer de todo dia acordar feliz, realizada e pensar que eu tô concretizando um sonho que eu planejei e que tá sendo tão reconhecido. Então, assim, hoje pra mim a grande vitória é ver o reconhecimento do meu trabalho, do meu produto, de todo o amor que eu coloco nesse projeto, todo o amor, toda a minha energia de vida. Então, eu acho que o grande momento, assim, o ápice da Madre Coxinha, eu nem falo em questões financeiras, que isso aí vem como consequência, mas é de conseguir realizar o sonho e ter o seu sonho reconhecido. É isso.
Maravilhoso demais, demais. O que eu observei muito, assim, para mim foi muito importante ter essa visão também desse tipo de empreendedorismo feminino, que é o empreendedorismo feminino da mulher imigrante. Então, existe aí também mais um ponto que vai de encontro...
Que deveria, talvez, ser um obstáculo, né? Assim.
É um obstáculo, entende? Porque é como a Mayara disse, na verdade, você é extremamente preparada, você tem um currículo incrível, você é uma mulher que se preparou, estudou bastante, que sabe falar não sei quantas línguas, enfim, todos aqueles critérios que uma ou outra vaga de trabalho te coloca como como critério, enfim. E você chega aqui pelo fato de você ser uma mulher imigrante, ou muitas vezes só pelo fato de ser uma brasileira, né? Não é só imigrante, é ser uma imigrante brasileira, que ainda é uma questão para muitos países.
Isso você é descredibilizada,
é uma parede,
né?
E é uma parede, é uma coisa que você tem que realmente provar todos os dias, que você é responsável, que você dá conta, que você é criativa, que você, que a sua ideia vai dar certo, sim, porque você vai fazer de um tudo para que aquilo ande. Então, ela é assim, é leite de pedra que se tira, e ver uma mulher como ela, nordestina, né, que ela é do Ceará, sendo reconhecida aqui em Portugal com uma comida que é tão tradicional da gente lá do Brasil, é como se fossem vitórias nossas, né, de cada uma de
nós. É verdade, amiga. E o nosso próximo áudio, inclusive, é também de outra mulher nordestina de Fortaleza, que também empreende em Lisboa, mas dessa vez a gente vai sair da área de gastronomia, né, e agora a gente vai para a área, como é que eu posso dizer, de decoração. Eu imagino que a gente possa dizer assim. É, o nome da marca é Unbox Me, e uma das donas, que é um casal de mulheres empreendedoras, Joana, eleitora nossa, sugeriu esse tema, inclusive.
Verdade.
Muito obrigada, muito pertinente. A gente esperou uma data simbólica para trazê-lo aqui.
Obrigada,
então,
Joana.
Então, vamos lá ouvi-la.
Vamos ouvir.
Olá, pessoal do podcast Tem Dias Que. Meu nome é Joana Guedes e eu sou empreendedora aqui em Portugal. Eu e a Sara, nós criamos no lockdown do ano passado a marca Unbox Me, que funciona principalmente hoje no Instagram e no nosso site. Então, nós chegamos aqui em Portugal faz 2 anos, nós trabalhamos com limpeza, depois trabalhamos também com vendas. E no primeiro lockdown, lá no ano passado, né, como muitas outras mulheres, nós resolvemos empreender. Já fazíamos um pouco disso no Brasil e já estudávamos o mercado aqui em Portugal e pronto, né, foi a oportunidade. E mesmo com toda a desigualdade, toda a dificuldade, principalmente nesse momento de pandemia, né, hoje nós nos sentimos realmente reconhecidas pelo nosso trabalho, né, e principalmente porque o trabalho que nós fazemos é também de apoiar outras mulheres. Nós trabalhamos com a fabricação de carimbos personalizados, carimbos criativos, que são usados principalmente pelas artesãs, pelas empreendedoras, para a decoração das suas embalagens, para a divulgação da sua marca, né. Então, nosso público hoje é de 90% mulheres empreendedoras, que compram o nosso produto para se fortalecer, né? Para fortalecer a sua marca no mercado português. Então, são mulheres que fizeram do seu hobby a sua renda principal. E lá no Instagram, unbox_me_pt, nós fazemos todo um trabalho de divulgação dessas mulheres, né? De fortalecimento dessas mulheres, desses trabalhos, desses produtos. E nos surpreende o potencial de empreendedoras brasileiras e portuguesas, principalmente, né, aqui em Portugal, e de outras nacionalidades também, mas principalmente brasileiras e portuguesas. O número de empreendedores que nasceu no lockdown do ano passado para cá, né, além das que já existiam, mas pronto, nasceram muitas e estão sempre nascendo e nos procuram como uma referência hoje no mercado. E nós tentamos também dar todo um apoio, todo um suporte, toda uma divulgação lá pelo Instagram. E então, nosso Instagram tem sido hoje uma vitrine realmente para essas empreendedoras. E nós mesmos buscamos consumir hoje principalmente de mulheres empreendedoras, né? Nós temos parceiras empreendedoras mulheres, nós tentamos buscar consumir os insumos dessas empreendedoras, produtos do nosso dia a dia. Estamos sempre mostrando produtos que nós compramos, tentando divulgar. E assim, nesse meio tão desigual, né, nesse meio corporativo tão desigual, poder trabalhar hoje com mulheres e poder fortalecer e ter a nossa empresa enquanto mulheres, pra gente vale muito a pena, porque hoje nós nos sentimos realmente valorizadas pelo trabalho que nós fazemos. E é isso, eu espero ter contribuído com vocês. Obrigada pelo espaço. O mercado português, ele ainda tem muito a crescer, tem muita mulher forte no mercado. Tem muita mulher querendo um espaço, fazendo do seu hobby, da sua segunda renda, a renda principal da sua família. Isso é muito bacana de ver, isso é muito bacana de poder participar. Um beijo, obrigada pela oportunidade, gente. Tchau, tchau.
Que massa, né?
Massa, massa, massa.
Ela não criou
assim,
só...
Além delas... Exato, era isso que eu ia dizer, porque elas não são só empreendedoras, elas criaram essa rede de apoio, né, de mulheres.
Exatamente.
E principalmente para as mulheres imigrantes, isso é importantíssimo, assim, porque é justamente o que a gente estava dizendo sobre o áudio anterior, dessas dificuldades, desses obstáculos que a mulher estrangeira precisa, assim, muitas vezes pular duas vezes, assim, o tamanho do muro
que uma mulher que está, né, no seu próprio local de origem enfrenta. Isso. Eu peço desculpas desde já, porque eu não tenho certeza se eu falei que é uma empresa assim, de decoração, mas não é necessariamente decoração.
É, papelaria, na verdade.
Talvez.
Serviços, né? É só porque as pessoas encomendam os carimbos e pronto, são carimbos e outras marcas e elas fabricam. Elas colocam num carimbo a marca da empresa que... No
e
caso
tem
das
saco,
pequenas
tem
empresas.
Tem papelaria, né? Tem caixas, tem almofadinha de tinta. Então,
o Instagram delas é maravilhoso. É um Instagram muito bonito e foi ótimo que ela já deu o serviço dela. A gente vai colocar as três marcas das três empresas femininas que aqui participaram desse episódio, que é o Borsoi, que é de Paloma, a Madre Coxinha de Mayara e Unbox Me, né, de Joana. E assim todo mundo também vai
Joana
ter...
Joana e Sara também.
Joana e Sara, desculpa. Pra ter a oportunidade de conhecer, porque pronto, a gente também tá querendo falar... Esse episódio também é uma maneira de colocar e de propor essa união de forças femininas. A gente
e
sabe que a maioria...
E bom, o Instagram delas, né, porque tem... Elas criaram há um ano, né, faz exatamente um ano que a gente tá vivendo essa pandemia louca e horrorosa, e elas têm mais de 15 mil seguidores. E estando em Portugal, né? Que a gente sabe que não é fácil assim para você ter esse crescimento, então, esse boom assim no Instagram e tal. Não é como no Brasil, né? No Brasil a pessoa diz tá, já é famosa amanhã.
É. Não, amiga, tá fazendo alguma coisa, tá mexendo em alguma coisa que tá fazendo um barulhinho.
Eu acho que era o meu cabelo.
É, desculpa. Tá batendo no microfone. Não, mas tudo bem, agora... não vai fazer nada demais, não. Mas sim, esse podcast aqui da gente, quando a gente para pra analisar os dados, né? São 81% dos nossos ouvintes são do público feminino, são do gênero feminino, na verdade. E a maioria, 66%, do Brasil, 13% de Portugal, 8% que mora nos Estados Unidos, né? Então, nós dedicamos a vocês, mulheres fodonas, que têm que pagar um dobrado pra ter o mesmo ou um pouco menos do que os outros, ou muito menos do que os homens. Então, esse programa aqui é para vocês, que vocês saibam que esse espaço aqui é de vocês. Esse foi um episódio que foi uma sugestão de uma das nossas leitoras. A gente, como Manu disse, guardou para um momento muito especial, que é esse dia, que é um dia de luta, é um dia de a gente lembrar, na verdade, o esforço, o estresse, o corre da gente, que não é fraco, não é pouco. Mas saibam que aqui é um espaço nosso. Eu queria mandar um beijo também para três outras pessoas, outras mulheres empreendedoras. Lorena Portela, nossa companheira aqui de podcast, que teve a cara, meteu o louco e lançou o seu livro, né, de forma independente, e tá aí vendendo para um caralho, muito foda, sabe? E é um polvo também dentro do negócio dela. Outra é Letícia Mendes, também já participou aqui do podcast. Ela tem, junto com o marido, Café Mortara. Fazem massas deliciosas em Lisboa. Já participou aqui, como eu disse, do podcast. E a última pessoa, a última mulher que eu quero dedicar esse programa aqui, que é a Stephanie Stefaz, que é nossa amiga também, que trabalha como doula, se descobriu nesse universo.
Também, não é?
Também imigrante, também uma mulher imigrante. Então, eu dedico a essas três. E você, Manu, diz aí.
A gente também tem Yaná, que passou por aqui. Uma mulher foda, artista visual, também merece ser lembrada. Aliás, todas que passaram por aqui são muito, muito boas naquilo que fazem e merecem ser lembradas. Temos Luísa Ferreira, tô falando das mais recentes, tá? Porque eu também tô dando uma olhada aqui nos episódios. Mas para todas as mulheres é isso. Continue também atuantes no nosso direct do Tem Dias Que Podcast, porque como vocês estão vendo, a gente sim coloca em prática, desenvolve pautas enviadas por vocês e a gente quer discuti-las aqui. Aqui, criar esse espaço e ter sempre essa troca. E complementando o que a Aline disse, hoje é dia, mas também é semana, é ano, é século, é década de lembrar e pensar como lutar contra essa onda, né? Que diz que a gente precisa se contentar com aquilo, com o espaço o pouco espaço que a gente consegue no mercado de trabalho e tudo. E de estar sempre se reinventando e criando e empurrando aí para ocupar mais espaço. Então é isso, acho que temos um programa legal para o Dia da Mulher e até próxima semana.
Mandem sempre sugestões, estamos sempre aqui, olha, atentas. Um beijo.
Beijo para vocês.
Nós somos o podcast Tem Dias Que... Escreve pra gente. O nosso e-mail é temdiasquepodcast@gmail.com e o nosso Instagram é o @temdiasquepodcast.